Lectio Cristiana.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um Lectio Cristiana. E hoje, bem especial, temos dois convidados. E, para início de conversa, vamos chamar o nosso convidado para se apresentarem. Temos a Lika.
Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Lika Moon, lá do Me Joguei Podcast e do OmegaCast, né? E muito obrigada pelo convite.
Ok. Temos também o Rodrigo.
Olá, pessoal, eu sou o Rodrigo Bamontes, participo lá da Bpod como analista de dados, tenho o podcast Big Tree atualmente e outros projetos aí que estão para sair, sou colunista também no Animesphere.
Muito bem. Hoje a gente vai só conversar um pouco sobre a importância da fé durante essa quarentena que a gente está passando, esses momentos aí que a gente está vivendo, né? O mundo está vivendo e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A princípio, eu queria começar com as perguntas, a gente conversar um pouco. Assim, começando com a Lika. Lika, como é que você está passando, né, durante esse processo aí, dessa quarentena? Como é que você está encarando com relação à sua fé? Você tem colocado a sua fé assim, durante essa quarentena? Como é que você está convivendo com isso tudo aí?
Bom, como cidadã, né, civil, digamos assim, minha quarentena ela segue... Basicamente, eu continuo trabalhando, mas trabalhando remotamente, sou professora. Até estava falando sobre a questão do Discord, estou dando as minhas aulas pelo Discord, usando o Classroom para dar aula. Estou sendo professora do meu filho aqui em casa, porque ele está recebendo as atividades para fazer em casa. E sigo cuidando da casa, família, marido, né? Então, na verdade, minha vida não mudou muito, só o fato que agora eu também sou professora do meu filho. Se eu queria deixar uma mensagem que eu acho muito interessante, que essa... A gente tem que tentar encontrar uma coisa boa em algum lugar, né? Eu acho que essa pandemia... Ninguém imaginou que teríamos uma pandemia, né? A gente tem uma geração de pais que não sabem mais criar os seus filhos. Eles fazem o filho, botam no mundo e deixam os outros criar. Aparece à noite, vê o filho à noite pra brigar com eles e botar pra dormir, entendeu? E de repente agora você tá vendo 15 dias em casa e os pais e as mães estão abrindo o bico porque eles não conseguem lidar com as crianças em casa, querendo que as crianças voltem pra escola. E eles não, os pais não sabem mais criar os filhos. Quem sabe agora essa humanidade, essa geração aprende que filho não é brinquedo, né? Não é um brinquedinho que você brinca e depois devolve pra alguém resolver. Isso. E que família educa, escola ensina. Então, o pessoal querendo vida normal. E aí eu vi hoje na escola do meu filho, uma professora lá, porque eu sou aqui de Goiás, o governador estendeu a quarentena nas escolas até o dia 30 de abril. Isso significa continuar também trabalhando remotamente. E os meus alunos são adultos, né? O meu filho continua aqui, eu tenho que dar aula para ele. À tarde, eu uso o mesmo horário que ele estaria na escola. Eu sento com ele, a gente vai ver todas as atividades, vai seguir. Isso dá trabalho. E os pais estão abrindo o bico. Eu vi uma mãe reclamando disso, falando que ela precisava que a escola resolvesse, que criasse meios de higiene para manter a segurança das crianças, mas ela queria voltar à vida normal. Eu sei que essa mãe não trabalha, entendeu? A vida normal para ela é ter um tempo sem os filhos. Fiquei assim, olhando. E isso me levou agora, dessa volta, agora me leva à parte espiritual. Eu acho que... talvez seja um processo, acho que a Bíblia já... Agora vamos falar, né, sou cristã evangélica. A Bíblia conta pra gente que isso ia acontecer. Então a gente meio que já estava sendo avisado, né? Há 2000 anos o Senhor já vem avisando que isso estava para acontecer e que isso aconteceria no caminho. Porque, gente, imagina um servo de Deus olhando para a situação atual lá na Idade Média durante a Peste Negra, que varreu 2/3 da Europa. Você pega a Europa, divide por 3, pega 2 partes dele e some com ela do mapa. Deve ter sido um horror. Sabe? A gripe espanhola no começo do século passado foi uma provação também. Eu acho que nessas horas as pessoas, acho que Deus ele traz, né? A fé da gente, ela traz a gente de volta para o que realmente importa, que é a nossa fé, a nossa família, o amor ao próximo, não aos bens materiais, entendeu? E pessoas que se preocupam muito com bem material, com status, entendeu? Para que você quer status numa situação dessa? Você quer ter dinheiro para quê agora? E adianta ter dinheiro se daqui a pouco não tem comida para comprar? Entende? É muito complicado isso. Acho que agora as pessoas estão começando a cair um pouco na real de que elas são frágeis, porque elas estavam muito soberbas, eu acho.
Aí você falando aí com relação, né, aos pais, que vai ter que ter, eu acho assim, que é esse distanciamento dos pais com os filhos, né? E felizmente essa pandemia veio para criar, de certa forma, uma oportunidade. Uma oportunidade dos pais se encontrarem com os filhos, né? Assim, vice-versa, né? Tem essa oportunidade de diálogo, né, entre a família, filhos e pais.
Deu bom, deu um susto nas pessoas também, né? Para lembrar da fé delas. Ajuda um pouco, é. Quem sabe elas acordam para o que realmente importa. Não estão correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de tanta coisa. E esqueciam até os filhos para trás, esqueciam os familiares para trás, esqueciam o que importa para trás.
Né? É essa questão, né, da pessoa. Esse egoísmo, né? A pessoa pensa só em si. Muitas vezes acontece realmente. Os pais deixam de lado os filhos, o esposo deixa a esposa de lado, ou vice-versa. Tem todo esse individualismo na família. E o Rodrigo, o que é que você acha, Rodrigo? Você está colocando a sua fé em Deus, assim, durante essa quarentena? Como é que está sendo aí para você?
Gente, assim, eu até vou passar umas coisas aqui. Nem precisa ir muito longe. A pessoa está lembrando da gripe espanhola. Antes da gente ter vacina contra tuberculose, em 1967, a tuberculose limpou muitas populações. Eu falo porque eu sei, minha família foi... É tipo assim, o que você está falando que aconteceu aí da peste negra na Europa foi a minha família aqui no Brasil por conta da tuberculose. Foi 2/3 da família, foi todo mundo pro caixão. Eu não era nascido na época. Eu sou uma pessoa que desde pequeno eu tenho asma e bronquite. Então assim, eu falo assim, a minha criação em casa, eu fui criado numa... A minha família, ela sempre foi muito amorosa. Então... Independente de qualquer coisa, uma coisa, eu não tive formação religiosa de criança, porque meu pai, embora meus avós todos fossem católicos e tem jeito da família de outras religiões e tal, o meu pai principalmente, ele era muito contra, primeiro, ensinar religião, porque ele achava que era um tipo de doutrinação e ele não concordava, e ele falava assim, cada um vai achar seu caminho. Então eu nunca fui muito, eu fui muito apegado assim a questões de família, da forma como a gente lida, de você conseguir conviver com as pessoas, independente da religião que elas tenham e qualquer coisa do gênero. Hoje, minha filha e minha esposa, elas estão lá com a minha sogra. Foi decisão da minha esposa, ela quis levá-la para lá. E aí eu tô sozinho em casa, tô sendo dono de casa aqui. Eu, assim, gente, eu te juro, eu tava até sentindo falta, porque o que acontece? Eu até brinco assim, minha esposa, ela é muito perfeccionista, então quando eu fazia as coisas, assim, eu passava pano na casa, ou lavava alguma coisa, ou fazia comida, ah, porque você não faz direito, ah, porque você não faz não sei o quê, aí você vira um dois de paus dentro de casa. Basicamente o que eu podia fazer aqui era passar roupa. E eu acho isso, assim, não acho legal, tipo, eu sempre quis ser uma pessoa... para dividir as coisas, eu sempre, sempre trouxe isso em mim. Então, assim, para mim, poxa, o que eu tenho muito assim, olha, eu sou uma pessoa assim, que eu vou falar assim, eu sou muito da Bíblia, especificamente, eu curto muito a parte de Jó. Quando eu decidi lê-la e tal, eu acho que assim, eu sou bem mais próximo do que, olha, independente da desgraça que esteja acontecendo, Deus tá lá, você vai ter que fazer o seu. Putz, ah, é justo, é injusto? Não faz sentido você questionar. Você vai ter que passar por isso. Vamos falar assim. E uma coisa que eu acho... falando de fé nesses momentos, eu sou muito cuidadoso para falar de fé, porque eu penso na fé individual. Porque, infelizmente, no momento que a gente tá, tem gente que tá utilizando a fé para ações muito mesquinhas mesmo. Isso é algo que me machuca profundamente, porque eu vejo que é gente muito simples que às vezes está entrando numa dessas e pode se contaminar a família, sabe? A gente tem que fazer o nosso, assim, eu sou aquela pessoa que eu faço o meu máximo e no final eu rezo. Hoje mesmo terminei minhas atividades, eu não rezo todo dia, mas efetivamente hoje eu rezei. E assim, eu sou uma pessoa que assim, eu vou até o meu limite do que eu posso fazer. Eu tento fazer tudo certo e deixo pra Deus o que eu não posso fazer por mim. Agora, o que eu posso fazer por mim, eu faço. E às vezes a minha preocupação só na eu acho a religiosidade muito importante para esse período. Mas ao mesmo tempo, gostaria de dar uma mensagem, só que não é uma religiosidade que ignore a ciência, sabe? Ela tem que ir junto.
Sim.
Eu acho que é isso.
É, também concordo. Ciência e religião andam junto.
A Bíblia diz, né, em Oséias, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ele ensina que o conhecimento foi dado na Terra para que a gente fizesse uso disso. Então, negar, né, a ciência não é uma coisa muito inteligente, né? Não é prudente.
E, normalmente, historicamente, sempre foi por motivos de inveja. Todas as vezes em que a ciência foi posta de lado, foi por uma questão de inveja, muitas vezes de sacerdotes que, numa posição que estavam, fizeram coisas absurdas, infelizmente, viraram as costas para Deus. Isso você pode ver em todas as grandes religiões, até nas religiões abrâmicas. É, praticamente, a única que não virou as costas foi o judaísmo em muito tempo. Porque, por exemplo, o cristianismo, a partir do catolicismo, teve uma questão muito forte de virar as costas para a ciência. Até o século XI, o islamismo, eles investiam muito em ciência. Tanto que nós temos todo o histórico grego a partir de traduções dele pelos islâmicos, porque a Igreja Católica destruiu os originais. E nós temos essa história toda porque até o século XI o islamismo investia pesadamente em ciência. E justamente nessa época teve uma revolução conservadora da Igreja que virou as costas para a ciência. E essa é uma coisa que hoje, né, a gente, infelizmente, eu acho que muitas, vou falar assim, das matizes cristãs sofrem muito com pessoas que acham que a fé simplesmente vai fazer tudo por ela. E não, você tem que fazer o seu. Poxa, eu fiquei muito chateado, até tem alguns líderes religiosos que estão aí em redes sociais falando para ignorar os cuidados e ir lá para a igreja e tal.
Essa contribuição, né?
É, sabe, eu fico muito chateado com isso, porque é uma coisa assim, muito, eu acho até que é mesquinho. Poxa, será que uma pessoa que tem Deus no coração, que você tem que colocar lá, né, amar os outros como a ti mesmo, você tem que querer o mesmo bem que você quer pra você e pros outros. Caramba, se você quer isso, você vai fazer a pessoa se arriscar? E o problema é uma doença que, se você não tomar cuidado, você não mata só você, você pode matar a sua família. Teve o coitado de um médico de 26 anos que pegou coronavírus, foi para casa, passou para a mãe, para a avó e matou as duas. Poxa vida, será que as pessoas não têm... vou falar assim, será que a ganância de poder é tão grande que cegou essas pessoas de uma tal forma que elas esqueceram do básico, que é essa convivência, que é essa habilidade, esse mínimo de cuidar do seu rebanho? Né? Não estou falando de algo que está fora do que uma pessoa religiosa deve fazer. Está dentro das coisas dele. A primeira coisa que ele recebe quando ele opta por esse tipo de trabalho, por esse tipo de construção, por esse tipo de colocar mais um tijolo na cristandade, ou qualquer seta religiosa que ele tenda passar, é você cuidar do seu rebanho, e o cara não está fazendo, a pessoa não está fazendo isso. Acaba comigo, de verdade. E olha, eu hoje, inclusive, um pouco antes, eu não tinha combinado isso. Eu tenho um amigo que ele é testemunho de Jeová. É um grande amigo meu, uma pessoa sensacional. É por cargas d'água da vida, a gente não se encontra todas as vezes. E é uma pessoa que, assim, dá pra gente falar de... Se você sentar pra falar de religião com ele, você pode passar umas 3, 4 horas conversando, que parece que foram uns 5 minutos. E hoje ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, notícia boa, né? E aí, falando alguma coisa sobre testemunho de Jeová. Eu ainda nem consegui ler o texto dele, mas eu ainda falei assim pra ele. Poxa, notícia boa é saber que você tá bem. Muito obrigado por fazer meu dia mais feliz. E eu acho que, assim, por mais que eu não divida a mesma... Eu não enxergo o oculto da mesma forma que ele, eu consigo respeitar ele na individualidade dele, na religiosidade dele, ele consegue me respeitar na minha. Nós conseguimos ser amigos, nós conseguimos produzir juntos, nós conseguimos nos conviver bem. E eu me importo que ele esteja bem, ele se importa comigo. Sabe, eu tô querendo dizer assim, é o básico do cristianismo e até a fábula do bom samaritano fala disso. Pelo que nós vamos verificar as pessoas, né? É pelos seus atos ou pela forma como elas adoram a Deus?
Dentro do que ele disse, eu fui pegando alguns pontos aqui. Eu vou usar a Bíblia como base, porque como sou cristã, né? A Bíblia, meu norteador de fé, o Senhor diz, porque o Senhor precisava dizer, ele disse, está ali, e o que passar dali seja anátema. E exatamente isso que acontece. As pessoas, como disse lá em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. As pessoas não veem o que Deus disse, eles veem o que as pessoas escolheram, os líderes, entre aspas, escolheram para que Deus dissesse. Né? Escolhe o que a pessoa vai saber que é para ser dito. E aí o que acontece? Durante a história, isso perpassa toda a religião, porque a religião, ela é importante na vida da gente, mas a palavra de Deus é mais importante. As pessoas colocam a fé nas pessoas que trazem a palavra, e não são essas pessoas em quem nós devemos ter a fé, né? E aí as pessoas...
Maldito o homem que confia no homem.
Eles falam, será que esses pastores, né, esses ditos homens de Deus que fazem isso contra o povo, se Cristo estivesse aqui hoje, ele não seria chamado de raça de víboras, como Jesus chamou naquela época? Essas pessoas não seriam chamadas de mercadores da fé? Porque Jesus, quando viu as pessoas sendo mercadores dentro do templo da casa do pai dele, ele saiu chutando todo mundo. É a única vez na Bíblia que a gente vê que Jesus ficou bravo mesmo. Ele não ficou bravo, ele ficou muito bravo. A ponto de sair chutando todo mundo. Ele chutou as pessoas. Você tem noção disso? Ele jogou as coisas longe e chutou todo mundo. A Bíblia fala que as pessoas foram expulsas aos pontapés. Não exatamente aos pontapés, mas assim, né? Ele foi empurrando, gritando, chutando, quebrando tudo. Então ele ficou muito bravo.
Ele ficou muito bravo.
E essas pessoas ensinam coisas erradas. Eles dizem que eles tiram a glória de Deus por outras coisas, entendeu? A história bíblica, a história da humanidade depois de Cristo vem mostrando isso. Na própria fé católica, você vai ter uma época lá atrás que as pessoas vendiam indulgências. Qual é a mudança? A mudança é que as pessoas foram entendendo que isso não era correto, né? As pessoas foram entendendo, mas qual é a diferença das indulgências daquela época para essas pessoas que vendem a vassoura abençoada que custa R$1.000, entendeu? Para varrer o mal da sua porta, gente.
Não, outro dia, né, tava vendendo álcool gel abençoado. Eu achei, sério mesmo, eu achei que era piada, sério mesmo, a primeira vez quando chegou pra mim, eu achei...
É sério mesmo.
Sério mesmo. E eu acho que, assim, a falta de esclarecimento é muito complicado. A gente sabe que, historicamente, o catolicismo, em geral, ele sempre foi muito contra o conhecimento. É terrivelmente contra o aprendizado. Isso é um grande problema na América Latina, porque nossa criação foi católica na América Latina, outras matizes religiosas vieram depois, a matriz da América Latina é católica, então infelizmente nós somos muito pouco educados, a educação nossa é só o mínimo para você conseguir produzir, nossa educação sempre foi voltada para esse nível, então fica, é um terreno muito fértil para charlatães. Mercadores de fé, outros... A própria revolução que aconteceu no protestantismo, né, com Martinho Lutero, foi para brigar com isso, venda de indulgências, né, toda a situação que aconteceu. E uma das coisas que eles fizeram básico do protestantismo foi o quê? Foi base em conhecimento, foi em as pessoas saberem ler. Na época era um luxo ler. As pessoas aprenderem a ler e lerem a Bíblia no próprio idioma. Então, só essa diferença de conhecimento, de forma de se lidar com as coisas, de forma de se organizar. Vocês participando de alguns movimentos, vocês vão perceber. Conheço tanto movimentos, alguns movimentos evangélicos, quanto movimentos católicos, e é nítido como isso se reflete na sociedade. Eu hoje participo de um grupo de discussão e oratória. Esse grupo de discussão e oratória, embora não seja ligado a nenhuma religião específica, ele nasceu dentro da ACM, do AMCA, né, da Associação Cristã de Moços. E é nítido como a base educacional que se tem de você criar o conhecimento, de você divulgar o conhecimento no ponto a ponto, vou falar assim, no trabalho de formiguinha, ele é muito diferente, por exemplo, do modelo católico, em que as coisas são muito centralizadas e, por conta disso, elas demoram muito para acontecer. Você espera que outra pessoa faça por você. Eu vejo que isso dá uma diferença até na forma como o país se organiza. Por mais que nós tenhamos hoje, por exemplo, muitas pessoas se aproveitam disso, que culturalmente a gente espera que outro resolva, que a gente procura um Messias. E o Messias já foi, já passou, já mostrou o que é. O que você tem que partir dali diante é palavra, é procurar formas de você construir isso para você, mas você não construir dependências, construir laços, relações nutritivas com a sua comunidade, com as pessoas com que você participa, com que você divide a sua leitura. E eu acho que isso é mais importante, às vezes, do que você depender de um líder.
Se você pensar, como eu estava dizendo, se você olhar a Bíblia, como ela se estabelece, o senhor manda, ele vai lá, ele não está abolindo os 10 mandamentos, mas foi dito, né, que nós deveríamos seguir, e aí foi dito o seguinte, que a gente tinha que seguir 2 grandes mandamentos. Se você seguir esses mandamentos, você vai estar cumprindo todos os outros, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus estava lá jejuando, né, ele foi tentado por Satanás, uma hora o Satanás olha para ele, até peguei aqui certinho para não errar. Se tu és filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus pés, que aos teus anjos dará ordem a teus respeitos e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em uma pedra. E Jesus respondeu para o diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Aí quando você fala isso, o que esses mercadores da fé vêm ensinando todo esse tempo? Que você faz uma prova de fé e o desafio para Deus. Você desafia Deus. Quem somos nós para desafiar a pessoa que nos deu a vida? Se a gente está dentro dessa, se a gente tem essa fé, se a pessoa não tem essa fé, ok, mas se a pessoa tem essa fé, ela entende isso, quem somos nós para chegar? A gente que precisa de Deus, não é Deus que precisa da gente. Eu não tenho que chegar e comprar, você vai fazer isso e vai fazer uma prova de fé. Que prova de fé, gente? O Senhor diz na palavra que a fé sem obra é morta. Não adianta você ter fé e ver teu irmão passando fome ali do lado e não estender a mão para ele. Entendeu? Você não pode fazer, você não pode ter fé e não ter atitude. Não adianta, você sabe que a gente está numa situação difícil, numa situação complicada. Que as pessoas, tem gente que não tem condição, que precisa sair para trabalhar. Se você pode ficar em casa, e se você sai, ou se você deixa seu filho brincar na rua, você está ajudando a matar essas pessoas. Cadê a sua consciência de amor ao próximo? Eu tenho certeza que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, essas pessoas que fecham o olho para o outro, que não estendem a mão para o outro, vão ser, no julgamento lá do trono branco, elas vão ser responsabilizadas por isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia deu uma chacoalhada na galera que é cristã. Tem alguma fé? Se você tiver outra religião, que não seja de tronco cristão, mas se você tem uma fé em algo, que você pensa no próximo, que você tenha esse olhar, que ela ensina esse olhar para o outro, gente, como é que você vai... Você deu uma chacoalhada, você caiu na real. O que, que realmente importa, entendeu? Eu ter as coisas... Ou eu ser algo para alguém, entendeu? Para uma comunidade, para um meio, um ambiente. Que é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que as pessoas têm que começar a viver. As pessoas estavam vivendo para ter as coisas, entendeu? Eu vou dar o dízimo porque o Senhor vai me dar um carro. Deus nunca te disse que você ia ganhar um carro. Inclusive, ele fala, tome tua cruz e me siga. Meu fardo junto comigo vai ser leve. Mas Jesus nunca prometeu que a gente tenha vida fácil aqui. Quem ensina para as pessoas que quem é servo de Deus vai ter vida fácil na Terra, está mentindo. E se você é servo de Deus e está tendo vida fácil na Terra, alguma coisa está fazendo errado. Porque quando a gente incomoda, a gente é provado. A gente faz a nossa parte como servo de Deus, a gente passa por prova. E passa em uma atrás da outra. Então, se você não está passando por prova, tem alguma coisa errada na tua vida.
Sei lá, eu acho que também tem uma coisa assim. Acho que a maioria das pessoas não se encontra, não sabe se encontrar. E eu acho que isso afeta muito, porque eu brinco assim, a minha filha, por exemplo, ela deu muito trabalho, assim, ela puxou um lado assim da minha esposa, que era, minha esposa quando era pequena, ela deu muito trabalho para minha sogra, e deu muito trabalho mesmo de passar mal, bastante trabalho. Eu sempre tive uma visão, como eu falei no início do que a gente estava conversando, eu tenho uma visão muito, assim, de Jó mesmo, assim, olha... Estão passando por dificuldade, não tem que passar, ponto. Não vou ficar elucubrando muito, sabe? Vamos passar, vamos ficar aqui acordar de madrugada, vamos fazer mais não sei o quê, vou ficar. Combinei com ela o que eu podia fazer, mas eu não fico. Eu acho que muitas vezes as pessoas. Remoendo o sofrimento, acho que piora ele. Eu vejo que, assim, a questão da prova de fé, muita gente, infelizmente, não tem uma fé real. As pessoas, que nem você falou, elas estão pensando em ganhar alguma outra coisa. E se for para ganhar alguma outra coisa, você não está procurando, você não está servindo a Deus, você está procurando uma troca. E a gente sabe quem gosta de trocas, né? Quem tem trocas, quem sempre está oferecendo algo para trocar pela gente.
Então, olha, ele fala, inclusive aqui embaixo, né? Se você, tá vendo, mostra tudo isso te darei, se prostado me adorares. Quem que pede? Não é de Deus.
E a gente brinca assim, mas tem... Eu agora tô me falhando o texto, mas quando se fala para você não fazer o altar para Baal, eu esqueço, mas tem uma parte que ele fala de Baal, que ele fala assim, olha, você tem duas formas de você fazer as coisas. E tem gente que fala que é Jesus, mas no fundo tá adorando outras coisas. Porque, por exemplo, quando se tem a cristandade, ela aboliu, por exemplo, vários dos ritos judaicos. Só que aí tem gente que usa Deuterônimo. vai pegar lá no Deuterônimo quando tá falando de Deuterônimo, tem coisas que se você pegar lá, não daria. Eu vou falar assim, olha, quando a minha esposa estiver, né, menstruada, eu não posso ficar no mesmo recinto, ela não pode ficar no mesmo recinto que eu. O que eu quero dizer é o seguinte, e muita gente não consegue, o que eu tô querendo dizer assim, e eu tô escolhendo muito as palavras, me desculpem por isso, porque vai ficar muito quebrado. O que eu quero dizer é, a fé da maioria das pessoas, ela é só uma casca, ela não tem algo por dentro. Às vezes a pessoa usa até a fé como desculpa para colocar seus próprios preconceitos para fora. As pessoas que realmente têm fé, acredito, sinceramente acredito, que as pessoas que têm fé e estão se cuidando, elas vão passar muito bem por esse período. Porque elas já sabem o que é uma provação e que esses períodos ruins vão passar. É, como você falou, 2/3 da Europa foi embora na peste negra. A Europa continua existindo, as pessoas continuaram, quem sobrou continuou. É, mesma coisa agora. Minha única preocupação são o quê? Eu tenho muitas anciãs da minha família. As anciãs que sobreviveram lá da tuberculose, que sobreviveram algumas aí. Eu tenho parentes que sobreviveram da gripe espanhola. Tinha, né? Não tenho mais, eles já faleceram. Mas da tuberculose eu ainda tenho minhas anciãs. E eu, por exemplo, gente, eu faço genealogia. Eu tô levantando toda a minha família. E eu cheguei em 1649. Inclusive, um dos maiores sites de genealogia é do São dos Mormons, né? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas eles, por exemplo, você comentou sobre a fé, fé com obras. Poxa, eles acreditam que a genealogia é importante para eles. O que eles fazem? Eles preparam, eles trabalham, eles fazem incansavelmente isso. O pessoal que é testemunho de Jeová, eles são terminantemente contra transfusão de sangue por conta de partes da Bíblia, da interpretação deles de partes da Bíblia. Perfeito. Eles procuram, eles são os que mais financiam pesquisas sanguíneas de você usar a bolsa expansora e um monte de coisas. São bem legais nesse assunto, porque é uma alternativa. E aí entra naquilo que você falou. Quem tem fé, tá fazendo. E quem não tem, tá sofrendo, tá criticando. Tá, ai meu Deus, por quê? Sabe, tá se lamentando. E eu acho que quem realmente tá com a cabeça feita, quem tá com a cabeça forte, vai continuar. Quem acha que religião é que nem jeans, que você põe uma cor num dia e no outro põe outra, vai passar dessa crise e infelizmente essa pessoa não vai aprender. Ela vai, no dia seguinte, ela já vai deixar Jesus lá debaixo do tapete. E eu fico muito chateado com isso, porque eu gostaria sinceramente de que as pessoas trouxessem minimamente esse desejo cristão que está manifesto na Bíblia para a rua. Gostaria realmente de convivência, amabilidade, bem tratar os outros. Mas vamos ver. Tomara que vocês tenham razão e de que as pessoas realmente se encontrem. Mas eu, sei lá, nesse ponto eu sou um pouco mais cético.
Eu acho que importante nesse momento, nessa época, é a gente ter amor ao próximo. Dobrar o joelho no chão, né? Eu, no caso, coloco o véu para orar, não tenho vergonha disso. Eu não coloco a minha fé, assim, eu não abro a minha fé na podosfera, porque eu acho que não cabe a mim. Mas, quando me chamam para falar sobre fé, eu já pergunto sobre o que é. E se for para falar mal da minha fé, eu não vou participar, né? Eu respeito a religião de todos, mas eu gosto e quero que respeitem a minha. Eu acho que quem não tem fé, tudo bem, mas respeitem a minha fé, isso não me faz mais ou menos inteligente. Eu sou universitária, já ouvi muito isso. Você estudou tanto e você ainda acredita em Deus? Eu falei, pois é, né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu dependo dele. Então, eu acho que nesse momento, cabe a nós que acreditamos e quem... Né, e me julguem por isso, fazendo propaganda. dobrar o meu joelho no chão, colocar meu véu na cabeça, dobrar meu joelho no chão, clamar a Deus por misericórdia. Para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia da nossa humanidade. Entendeu? Que alivia o nosso sofrimento nesse momento. Ele não é responsável por isso, mas ele pode nos ajudar nesse processo. Coloque um pouco de alívio no coração das pessoas e coloque também um pouco mais de amor no coração das pessoas para que elas ajudem os outros também nesse momento a dividir o que elas têm com um vizinho, com uma pessoa necessitada, porque muita gente vai passar necessidade nessa época. Então, dividir um pouco com o outro, verificar se tem aquele teu amigo que é profissional liberal, dá uma ligada para ele, pergunta se ele está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Pede para Deus te orientar, para que você, quando converse com ele, você sinta na voz dele, porque às vezes a pessoa não quer falar. Pede para Deus te mostrar se tem uma casa com necessidade, para você ir lá e levar uma cesta básica. Suprir a necessidade daquela família, porque é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que sempre foi independente, passar por um momento difícil desse.
É.
Né? Um gás acaba. Parece que não é nada, gente, mas um gás. Não adianta você ter comida em casa e não ter como cozinhar. Vamos ter amor no coração, vamos dividir o que a gente tem. Agora é o momento da gente mostrar que a gente é cristão.
É,
né? Isso. Orar para as pessoas e fazer a obra também. Eu acho que isso é importante. Não deixar de olhar para o coleguinha.
É.
Entendeu? Talvez esse seu ato faça um testemunho muito maior do que se você fosse com a Bíblia embaixo do braço na casa dele.
É.
Um testemunho de ação faz muito mais efeito.
E assim, é, em cima do que você está comentando, Lica, já seria uma segunda pergunta. E assim, você acha que tem contribuído, né, de alguma forma para repassar, né, aos irmãos? Assim, não, também, né, do lado, desse lado material, né? A gente ajuda, sim, o irmão com relação ao lado material. Mas a gente também tem contribuído de alguma forma com relação à espiritualidade?
Eu acho que a gente contribui muito com a nossa fé, com a divulgação da nossa fé, quando a gente faz exatamente isso. Quando a gente mostra a fé sendo agindo na vida da pessoa. Uma pessoa que não acredita na nossa fé, quando ela vê a gente tomando uma atitude de se importar com ele, muitas vezes, isso faz uma diferença, sim. Eu não posso falar de Deus no meu trabalho, isso é proibido. Mas eu posso ter atitudes. Entendeu? Ninguém pode me impedir de ter atitudes cristãs.
Isso.
E isso tem levado muito mais gente para a igreja sem eu mandar. Ninguém pensou para mandar alguma coisa. Mas eu tenho levado muito mais gente para a igreja. E, gente, igreja é igreja mesmo. Seja igreja evangélica, seja igreja católica. Muitas pessoas se convertem ao cristianismo e vêm depois falar para mim que foi a minha forma de viver.
A sua atitude,
exatamente,
né?
Que fez a pessoa procurar. Aí eu falo, gente, é isso. E assim, passa tempo, os alunos passam, saem da minha vida, se formam. Eu amo todos, mas eles vão passando. A gente no começo dói muito, depois você vai meio que acostumando, sabe? São filhos que você deixa aí. E aí, de repente, ele te encontra e fala, nossa, professor, olha, eu tô aqui, me batizei, tô lá na Assembleia, tô na Congregação, tô na Batista. Professor, eu voltei pra Igreja Católica, minha família é toda católica, mas eu nunca fui, agora eu me interessei. E vendo a sua forma de viver, eu quis conhecer mais, agora eu tô lá e tô fazendo parte, eu não sei o nome das coisas, mas enfim, foi lá e fez todo o processo que ele nunca fez quando era pequeno, fez agora e tá feliz com isso, sabe? Então me alegra muito o coração de saber que isso traz um alívio emocional. Porque, por mais que, para as pessoas que não têm fé, eu queria só explicar uma coisa para elas. A fé, ela traz um preenchimento e uma alegria que a gente não tem como explicar. Não é uma coisa do mundo, entendeu? Que você fica procurando e não encontra. Quando você tem fé, você tem uma paz. O mundo está caindo na tua cabeça e você está em paz, cara. Você está zen. Você não tem como explicar como isso acontece. E isso suplanta, não é natural. E isso é um preenchimento da nossa alma. Eu não troco isso por nada. E eu acho que isso que é importante. A gente tem que ter, Eleni, esse... As pessoas têm que olhar. Eu gosto que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou cristã. Eu não preciso dizer para as pessoas que eu sou cristã. Aqui na podosfera até que sim, porque ninguém vê minha cara. Mas se você me vê andando por aí, a pessoa sabe que eu sou cristã. Ah, mas você faz isso, você faz aquilo. Eu falei, gente, ninguém é perfeito. Primeiro, vamos começar por aí. Segundo... A Bíblia diz um monte de coisa, o homem diz um monte de outra coisa. Uma coisa é palavra, outra coisa é doutrina. A doutrina não é criada por Deus, a doutrina é criada pelo homem. Quem cria, o Deus deixou a palavra. A palavra que é viva. Tanto que cada religião de matriz cristã, por exemplo, tem a sua doutrina diferente para seguir. Tem uma que pode saia, tem uma que não pode saia, tem uma que usa véu, tem uma que não usa véu, tem uma que corta cabelo, não corta cabelo. Tem uma que não come carne numa época, tem outra que come carne numa época. Cada um faz de um jeito. A Bíblia não dizia. Você segue porque você escolheu estar ali. E é um quê? Um contrato. Ninguém te botou, ninguém te amarrou e colocou ali. Você segue. Mas a palavra de Deus, ela diz o quê? Ela diz pra gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao outro como a ti mesmo, a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e ser batizado. É isso que a Bíblia manda de fazer.
Yes.
E você tem que seguir isso. Se você seguir a Deus como todas, amar Deus sobre todas as coisas, você não vai cometer nenhum dos pecados do Velho Testamento, porque você ama a Deus. E se você amar o próximo como a ti mesmo, se você ama a si mesmo, você não vai fazer metade do que está ali também. Então você cobriu todos os mandamentos ali com dois só. Então foi um belo resumo, né? Um belo ensino de como se resumir as coisas em poucas palavras. Eu acho que agora é o momento da gente ver quem realmente fica de pé e quem só estava enchendo o banco, sabe? Quem estava ali só para cuidar da vida dos outros, quem estava ali só para fazer uma social.
Perfeito. Não, e gente, eu acho, sabe, cada namorada que eu tive, basicamente, ela tinha uma matriz religiosa diferente dentro da cristandade e tal. É, eu tive uma vez que era presbítera, e na comunidade dela aconteceu um negócio muito chato. Situações assim que tinha assédio dentro da igreja. E assim, foi um negócio que até calha muito bem do que você tá falando. Tem gente que vai pra rezar e tem gente que tá lá achando que o que que é? Festa da carne, sabe? Eu concordo com você. Vai ficar muita gente aí que tava só no oba-oba, né? Achando que... Caem as máscaras. Eu acho que o ideal é falar isso. Caem as máscaras. Quem tá bem com sua religiosidade, quem tá bem consigo, quem realmente abraçou as coisas, tá bem. Agora, quem só tá lá porque... Ah, porque é cômodo. Ah, porque... Que nem você falou, né? Ah, tipo, o ritual tá bom. Mas não é o ritual, é a ação. Não é só aquela especificidade que tem naquele local. É todo o resto, é toda a atitude que você tem que ter na sua vida cotidiana. Isso vale muito mais do que se você tivesse... Ah, é que nem você falou, você não precisa dizer quem é você. Você, pelas suas atitudes, você demonstra o que você é. Esse é o ponto, e eu acho que isso vale para todo mundo. Mesmo se a pessoa, enfim, se a pessoa quiser ter ateu, ateia, mas ela realmente está fazendo bem, beleza. Agora vou ficar lá eu, ou vou assim, como você comentou. Poxa, você reza com o véu. Você se sente bem? Beleza, tá dentro, tá super ótimo. Ah, e se a outra pessoa não se sente bem? Beleza também pra ela. O importante é, você se conecta, você se sente conectado, você se sente bem, beleza. Você sai daí e você é uma ótima pessoa na rua, no, tratando os outros, fazendo o que, entre aspas, seguindo aquilo que tá escrito, poxa, perfeito. Perfeito, não tem o que falar. Aí é aquela situação, né? Quem não pratica, quem não segue... Quem ainda vem tirar sarro de você, por quê? Porque a pessoa no fundo ainda tá invejosa, ainda tem uma inveja, porque ela não consegue se conectar a nada, né? Muitas vezes essa pessoa que... O bullying, muitas das vezes, ele é só uma pessoa que ela não conseguiu enxergar aquilo que você tá enxergando, ela não conseguiu se conectar ao que você se conectou, e ela inveja isso em você, né? Esse é o ponto. E eu acho perfeito o que você falou, de você se sentir bem, de você estar agindo. Esse é o ponto. Cristão se conhece muito mais pelas ações do que pela reza, né? Porque, até porque na maior parte do tempo a gente está na rua com todo mundo, com gente de praticante, não praticante, enfim, todo tipo de pessoa, e você está mostrando o que você é na sua atitude, muito mais do que se você estivesse parando e rezando no meio da rua, né?
E assim, Rodrigo, eu vi que você aí mencionou duas vezes o livro do Jó, né? Eu vou até te apelidar agora de Jó. Assim, o livro do Jó é bem interessante. Conhecido como livro Sapiensais, segundo aqui a minha Bíblia. O Jó, ele foi bem persistente, né? E por todas as tribulações aí que ele passou, ele não perdeu a fé. Ele perdeu tudo, né? Perdeu família, os bens materiais. Tudo, mas a fé foi o que finalmente fez com que Deus devolveu tudo para ele, né? Depois de todas as tribulações que ele passou, ele permaneceu na fé.
Uhum. E o que eu acho mais interessante é até pelo contexto histórico. A história de Jó, ela é contextualmente, ela é de uma época em que as mulheres praticamente não existiam, assim, elas eram maltratadas mesmo, ignoradas. E uma das coisas que mais importantes em Jó, que você percebe, é ele teve filhos e filhas, mas ele deixou as filhas como recebedoras da herança dele, a Jemima, a Keren Hapuk e a Kézia. Ele cita o nome delas, porque era uma questão muito importante da gente contextualizar historicamente aquele momento. Ele considera as filhas dele tão importantes, tão relevantes. Isso é uma das lições de Jó, até que a gente às vezes passa um pouco despercebido, porque a gente está em outro contexto hoje. Mas é a importância que ele dava para as filhas. Porque vários pontos da Bíblia você vê lá, filho varão, filho, né, tem bastante relações. Mas essa parte específica de Jó, ele dá muita importância para as mulheres, para as filhas dele. Ele trata, e no sentido de que Jó é o exemplo da perseverança, isso, putz, eu me identifico muito com ele realmente. E outra coisa é que ele não se vingou. Por tudo que ele passou, por todas as coisas que falaram para ele, todas as caraminhocas que falaram para ele, ele não foi se vingar de ninguém, ele não saiu por aí tentando devolver o que ele sofreu para os outros. E aí eu lembrei disso enquanto a gente estava conversando. Vocês estavam conversando, né? Eu, sendo muito sincero, eu só fiz um único pedido para Deus na minha vida mesmo. A minha atual esposa, ela foi minha primeira namorada. Mas na época ela não quis nada comigo. Foi minha primeira namorada séria, ela não quis nada comigo. Ela falava assim, olha... E eu, desde que eu conheci ela, eu falei assim, não, eu quero me casar com você. Aí ela falou assim, não, você é muito moleque, você não leva as coisas a sério. Enfim, conversamos e tal, não deu certo. Eu ainda falei pra minha sogra, olha, eu ainda vou casar com sua filha. Enfim, cada um seguiu sua vida, eu segui minha vida, casei, enfim, separei e tal. Quando foi em 2014, a gente voltou a se encontrar. Sincero, assim, que eu peço saúde e tal, mas a única coisa que eu pedi mesmo, que eu pedi além de saúde pra família, sabe? É melhora pra alguém, não sei o quê. A única coisa que eu pedi mesmo pra Deus foi me casar com ela. Depois desse tempo todo, quando a gente se reencontrou, a gente acabou junto. A gente tem hoje, estamos casados há 3 anos, a minha filha tem 2 anos e 9 meses. Sou muito feliz, sou muito grato. E eu falo, tipo, a única coisa que eu realmente pedi pra Deus, eu recebi, sabe? Então eu não. Eu tô muito em paz com Ele. Eu tô muito em paz, eu tô muito tranquilo. Eu tento cuidar das coisas que eu recebi da melhor maneira, sabe? Eu tento ser o melhor versão de mim que eu posso ser, no sentido de. Não de merecer, mas de usufruir isso da melhor maneira. De usufruir de tudo que eu posso da melhor maneira. E o principal bem não é a casa, não é a convivência que eu tenho com ela, é a minha filha, é a nossa família, nossos anciãos, meio do lado dela, que eu trato também, eu falo, quando eu não me casei com ela, eu casei com a família. Nós nos tornamos uma nova família que junta as duas famílias. E eu tento sempre cuidar, eu tento cuidar da minha sogra como se fosse minha mãe. Eu só percebi isso, gente, quando a gente falando aqui. Eu não tinha percebido isso antes. Tá, eu aqui tô agradecendo vocês, porque eu não tinha percebido disso. Quer dizer que 14 anos depois de eu ter conhecido a Renata, e depois 14 anos depois de eu tê-la conhecido, é que nós íamos realmente a ficar juntos e nos casarmos. E eu não tinha me tocado que isso tem a ver com o Jó. Obrigado.
Que bom, né, Lica?
A gente não conhece lá na frente. Eu acho que a Bíblia diz uma coisa que eu sigo muito, sabe? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, a gente não sabe porque a gente pede uma coisa e a gente não ganha tudo que a gente quer. Quando a gente é pai, é mãe, a gente sabe disso. Nossos filhos pedem muitas coisas pra gente, mas nem tudo a gente entrega. Porque nem tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? A gente sabe o que é melhor pro filho. Então, às vezes, a gente pede uma coisa pra Deus e não consegue e você fica triste. Só que você não conhece lá na frente, não sabe o que vai acontecer. Mas ele sabe. Então, quando a gente tem que pedir, não que seja feita a nossa vontade, mas a dele. Né? Que quando ele cumpre a vontade dele na nossa vida, ela é perfeita e dá tudo certo. Apesar de que às vezes, né, a gente, principalmente com relacionamento, às vezes a gente, o Senhor não manda no livre-arbítrio de ninguém, entendeu? Então às vezes o Senhor é fiel, a gente é fiel, às vezes a outra parte não é. Mas o Senhor, ele corrige isso, né? Ele restaura a casa da pessoa, a família, às vezes não com a mesma pessoa, mas com outra. A gente tem que aprender a confiar. E assim, e ele sempre diz que a glória da segunda casa, seguindo a história, né, já que tá em Jó, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Se a gente tem a aprovação, a gente tem o processo, mas lá na frente a gente não sabe qual é a nossa vitória. E a gente tem que lembrar também que a nossa vitória não é na Terra, né? Muitos cristãos, muitos mártires, né, da Bíblia que a gente tem, eles foram martirizados. O Senhor nunca disse, por isso que eu falei, se a pessoa tá te ensinando que você vai ter glória na Terra, você tá errado, tá sendo enganado. E você tá se deixando enganar, porque Jesus não disse isso pra gente, Deus não disse isso pra gente, não diz isso em lugar nenhum. Ele tá dizendo que a gente vai ter glória no céu, o nosso tesouro é no céu, não é aqui. Então, não importa, né, se a gente vai perder a nossa própria vida, a gente não pode perder a nossa alma, a gente não pode se vender.
O próprio Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo.
E ele fala, tome a sua cruz e me siga. Aquele, né? E ele fala também que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando o Senhor fala isso, ele não fala que todos os ricos vão para o inferno. O seu Deus está onde está o seu coração. E a pessoa, se a pessoa ama mais o dinheiro do que a Deus, ninguém pode amar mais nada do que a Deus. Se você botar o amor do dinheiro na frente de Deus, você não vai entrar no céu. Porque não é o dinheiro que vai te levar para lá.
Exatamente.
Acho que sim, lógico, tem pessoas que são ricas que não se importam. E o Senhor usa elas grandemente e segue por aí. Mas é difícil isso acontecer. Não é dizer que não existe, mas existe, mas é difícil. Então a gente tem. E assim, se a gente serve a Deus, a gente é perseguido na Terra. As pessoas não querem que a gente tenha A gente está incomodando o inimigo, a gente está dando umas baixas aí. Ele tem lá cumprir a meta dele de almas que ele leva pro inferno e a gente está tentando não deixar isso acontecer. Ele não está muito feliz com a gente. Vai chamar lá o pessoal dele, fala o telemarte do inferno e vai atrás da gente, cara. É assim que funciona. Porque eu digo, se você tá, sua vida tá uma beleza, não tá dando nada errado, cara, para pra pensar aí que você tá fazendo alguma coisa errada. Você não tá incomodando o suficiente pra ir atrás de você. Todo ano, nossa, tem hora que quando começa uma... Ano passado aconteceu comigo, não vou dizer o que aconteceu, mas foi bem, foi uma prova muito pesada. Uns alunos começaram a fazer isso que eu falei, mandar mensagem, nossa, professora, eu fui pra igreja e eu me converti, e eu nunca preguei pra aquela pessoa. Mas olha, se a senhora, o jeito da senhora falar, o jeito da senhora me abraçar, de me ouvir quando eu precisava, e quando sempre, quando a gente pode, a gente dá aquela colocada na palavra, mas de leve, né? Eu posso ser processada por isso, é bem complicado. Mas a gente coloca, né? Não como professora, mas como ser humano, isso eu posso fazer. E a pessoa depois vem, só que veio vários, assim, começaram a falar, eu comentei com meu marido, falei, te prepare, ele, por quê? Falei, tá me incomodando, filho, vai vir uma prova. Mas veio uma, que olha, meu joelho, acho que só não ficou em carne viva, porque olha, foi pesado. Foi pesado e foi difícil. Foi uma coisa muito difícil, foram pra cima do meu filho, eu fiquei muito atribulado. Mas o Senhor teve misericórdia e justificou no processo. Mas foram uns 4 meses de muita oração, amor a Deus, para que o Senhor fizesse uma obra ali e passasse essa tribulação, esse vental, porque foi muito triste. Eu vou ver um filho, quer dizer, quando envolve o filho da gente é tudo mais difícil, né? Mas o Senhor justificou no final. Mas elas acontecem, gente. A gente não vai ter vida fácil. Eu ganho igual todos os meus amigos da faculdade. Todo mundo tá indo bem. Eu tô sempre lascada. Por quê? Porque eu tenho que escolher, né? Ou eu fico comprando as coisinhas, enchendo as minhas burras de dinheiro, comprando coisa pra mim, etc. Ou eu ajudo a minha família, por exemplo, que é mais que é pobre, porque eu vim de uma família muito pobre. Ou eu ajudo a minha família, gosto de cuidar de animais, então eu vejo animais na rua. Eu tenho que escolher. E como eu não ligo pra dinheiro, eu nunca sobra pra mim, pra nada. E não importa.
Você conhece essa frase? Uma árvore que é apedrejada é porque tá dando bons frutos.
Ouvi isso da... Porque foi na escola que aconteceu com meu filho. O que aconteceu foram pais que fizeram coisas pro meu filho na escola. Mas a gente resolveu, né? Resolveu na forma espiritual e recebeu na forma legal, porque Deus colocou a justiça na terra pra gente procurar também, né? E aí, a dona da escola virou pra mim, me abraçou e falou assim, não chora não, a árvore vazia não leva pedrada, viu?
É verdade.
E eu entendi e fiquei em paz. Mas foi difícil. Assim, a gente não pode esmorecer nisso, né? E o que, que a gente vai levar? Quando a gente for... Quando o Senhor mandar a gente mostrar as mãos lá pra entrar nos céus, quando ele mandar a gente mostrar as mãos, a gente vai mostrar as mãos vazias, entendeu? Eu tenho um desespero disso, eu tenho um medo tão grande. Deus conhece meu coração, sabe? Eu tenho um medo tão grande de mostrar a mão vazia, sem nada. Eu passei e não fiz nada, eu não ganhei uma alma. Eu não fiz um bem pra uma pessoa. Eu não preciso ganhar uma alma pra Deus. Preciso fazer um bem para alguém. Se eu conseguir fazer um bem para uma pessoa e plantar uma semente, mesmo que eu não abra a minha boca para falar da palavra de Deus, mas que a pessoa veja Deus através de mim, eu já vou ter feito alguma coisa. Se eu estiver na terra e eu tiver suprido a necessidade de alguém, eu já vou estar feliz por
isso. É isso.
Entendeu? Se eu posso diminuir a dor de um animal de rua que foi jogado lá na rua, eu já vou estar feliz por isso, entendeu? E se lá na frente essa semente vai ser plantada e vai germinar no coração dessa pessoa e ela vai servir a Deus, eu vou ficar feliz por isso, mesmo que eu nunca chegue a saber que isso aconteceu. Porque às vezes eu encontro pessoas que anos depois me encontram e falam, nossa, isso aconteceu e você fez parte disso, eu nem sabia. Sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, que a mão direita... Eu tô tomando muito cuidado de não falar as coisas, gente, porque eu não gosto de contar. Eu acho que a Bíblia fala o que a mão direita faz é que ela não precisa saber.
É.
Então, assim, o que eu faço, deixo fazer, não importa, ninguém precisa saber. E as pessoas não precisam saber disso, né? Eu quase que meio que falei aqui, mas não importa. Quanto eu ganho, quanto eu não ganho, não importa. O importa é o seguinte, o Senhor diz, sabe? Aquele que fala assim, que vaidade, tudo na vida é vaidade, que o Senhor, que eu tenho o suficiente, que eu não tenho a mais pra esquecer de ti, nem a menos pro que eu blasfeme. Quem tem que saber é Deus e a pessoa, entendeu? Mesmo porque a gente tem que respeitar a dignidade das pessoas.
Ah, com certeza, com certeza. E outra, eu acho que... Sabe...
Você sair tirando foto pra todo mundo ver não é legal.
Não, isso aí é bem...
E outra, sabe o que acontece? Eu acho que, literalmente, porque a gente consegue passar. É até pra gente, porque tem coisa que é tão chata, que quando... Se a gente começa a trazer de volta, é até mal pra gente. Deixa passar, deixa ir lá, deixa seguir, bola pra frente, e a gente ganha mais. Eu acho que, sabe... Às vezes a gente ganha mais tempo não parando, não fazendo essas coisas, deixarem a gente parar, a vida da gente parar, do que efetivamente indo contra, né? Porque, passei, resolvi o problema, ó, você segue na sua insignificância que eu sigo no meu caminho aqui. Sabe, eu acho que isso até faz bem em alguns casos.
É, mas... E assim, partindo aqui para outra pergunta, assim, Rodrigo, essa situação atual que a gente vive, o que é que vocês acham? Vocês acham que seria consequência mesmo dos nossos próprios atos? Porque tem muita gente, né, que chega a pensar, ah, é um castigo de Deus. Você já deve ter ouvido aí, né? O pessoal fica comentando que isso seria, essa doença seria um castigo de Deus.
Olha, só aqui na Terra são 7 bilhões de pessoas. No que, da infinidade de mundos, de do universo, deve ter mais vida por aí, deve ter muito mais vida por aí. Sinceramente, perder tempo de fazer uma coisa dessa, eu acho que é uma cagada da humanidade enquanto humanidade. Está servindo para demonstrar, nesse momento, que nós temos um inimigo em comum, que é uma doença, mas nós temos um inimigo em comum. Nós conseguimos, grande parte das religiões do mundo tem origem abraâmica, né? Tanto o judaísmo, o próprio cristianismo, o próprio islamismo. Eles conseguiram fazer agora que eles estejam em trégua. E será que essa trégua, depois que isso passar, será que a gente não consegue tentar esticar isso? Porque, sincero, não foi... Acredito que somos nós, nossos erros, nossa falta de cuidado. Eu acho que vale a pena a gente comentar isso. Esse vírus muito possivelmente surgiu na China porque as pessoas não têm acesso a outras formas de... Porque é o alimento barato para eles.
Proteína. Eles não têm outras formas de proteína, porque o regime deles meio que estatizou toda a proteína animal e a população mais pobre não tem acesso. Mas é permitido caçar, e esses outros tipos de animais eles permitem que as pessoas comam. As pessoas precisam ter acesso a algum tipo de alimento.
E, né? Proteína. E,
não pode.
E aí, ou seja, quer dizer, se nós tivéssemos tido cuidado com essas pessoas, possivelmente isso poderia ter sido evitado ou ter sido abrandado. A mesma coisa, nós temos uma população aqui no Brasil que vive em favelas, sem saneamento básico, nós não tratamos esgoto nem de metade da população do país. Isso aí só piora, só faz com que essas pessoas, elas já estejam com outras doenças pré-existentes. E aí chega uma gripe dessa, uma doença nova dessa, olha o estrago que pode fazer. Então, muitas das coisas que a gente está pagando pelos nossos erros. É triste, mas eu vou falar assim, é uma doença que é o espelho que nós, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, a gente precisava, para a gente ter que se repensar. Eu brinco com o pessoal que a gente está no mito da caverna do Platão, ao contrário. A gente entrou na caverna dentro de casa para sair pessoas novas e não saiu da caverna, sabe? Eu acho que agora a gente está no momento da gente entrou cada um para dentro da sua casa para tentar, dentro da sua possibilidade, ser o melhor de si mesmo. Tomara que muitos consigam, tomara que a maioria consiga, isso é melhor, isso é se importando um pouco mais com o seu vizinho, com um parente, talvez um parente um pouco distante, mas tentar ser pessoas melhores numa sociedade melhor, quem sabe?
Lica,
eu acompanho, neste caso, no tribunal, eu acompanho o relator. É isso mesmo, cara, a gente tem que... É um momento que a gente tem que se unir, é um momento que a gente tem que ter noção, né? Acho que a gente tem que se unir como humanidade. E tem uma coisa interessante, se você olhar na história, ela nunca ficou tanto... A gente nunca ficou tanto tempo num período de paz, relativo à paz. Alguns lugares do mundo, sim, mas o grande parte do mundo, em paz. Você tem a abolição da escravatura. Escravatura é uma coisa, não é questão só do negro, mas é uma questão histórica, né? As pessoas eram escravizadas e era uma questão normal, né? Entre muitas aspas, mas as pessoas hoje em dia... As mulheres começaram a ter mais direitos, né? Apesar de todos os problemas... Gente, eu estou dizendo que não existem problemas, estou dizendo que as coisas melhoraram. Então a gente passou um tempo, desde a Segunda Guerra Mundial... Já das guerras menores que a gente teve, foram mortes, foram coisas horríveis, é lógico. Mas apesar do que nós temos vivido, nós passamos um período muito relativamente grande de paz, digamos assim, 70 anos por aí. E aí, de repente, a gente está agora de frente com uma coisa que, com toda a nossa tecnologia, a gente está tendo um ponto de resolver. E isso tirou um pouco da soberba das pessoas, porque as pessoas estavam muito confortáveis, dizendo, não, a gente tem tudo. A gente tem conhecimento, a gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo. De repente, vem um vírus minúsculo, microscópico, e fala, vocês não são ninguém. Então, isso vai trazendo um pouco de humildade para as pessoas também. Uma das coisas que a gente percebe nesses períodos é que muita gente... É, infelizmente, muitas pessoas ruins aparecem, né? Tanto que as pessoas boas que aparecem são até lembradas porque aparecem, mas sempre elas aparecem, né? Vamos ser essas pessoas boas que aparecem, essas pessoas que vão estar fazendo a diferença. E uma grande parte dessa galera se junta e começa a ter um pouco mais de sentidamente de união. Isso é bom também, para botar a gente na linha, né? Quando eu falo a gente, a humanidade, botar a humanidade no chão e falar: olha, isso é importante. Você está esquecendo que é importante. entendeu? Aquela galera que comprou e ficava assim, não, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou ajudar ninguém, não, porque eu vou fazer essa viagem. Vai fazer a viagem agora. É. Não, porque eu vou pra não sei aonde você vai agora. Que adianta, comprei essa roupa linda, você vai mostrar pra quem? Entendeu? A pessoa que posta, por exemplo, não que eu não diga assim, questão do corpo, saúde, etc. As pessoas não entendem, nós envelhecemos. Sabe, esses homens, por exemplo, essas mulheres que focam tanto no corpo, tanto na beleza física, nós vamos envelhecer. Contra uma pessoa para ficar do seu lado que tenha caráter. Porque o caráter, ele não envelhece. Vocês já viram aquelas mulheres que malham bastante, ficam velhinhas? Não tem o que fazer, gente. O corpo da gente vai envelhecer. Tem que entender isso. E você tem que amar as fases da sua vida, né? As fases do seu corpo, a fase da sua vida. E quando eu falo isso na coisa mundana, é olhar também na parte da fé. Sabe, as pessoas estavam tanto indo para a igreja só para fazer um social. Vamos voltar a ir para a igreja para louvar quem realmente está ali para isso, que é Deus. Você está indo lá para louvar a Deus, não para reparar no cabelo do outro, no sapato que a outra está usando, no corpo do carro que o outro trocou ou não trocou. Nossa, ele trabalha tanto, olha o carro que ele tem. Eu já ouvi isso, não para mim, mas de outra pessoa. Eu falei, gente, qual é a função aqui? A pessoa está indo lá para quê? Ela está indo lá para ver a vida do outro ou ela está indo lá para servir a Deus? Quem sabe as pessoas agora começam a mudar o foco e enxergar o que realmente precisa? Não sei. Acho que talvez dê uma chacoalhada na galera.
Mas eu acho que isso demonstra muito, quando a gente fala demais do outro, é que a gente prova que a gente está vazio, né? Quando a gente se preenche, claro, quando eu era criança, quando eu era moleque, claro que eu ficava prestando atenção nos outros, nas outras coisas, mas quando você consegue chegar num ponto da sua vida que você se preenche, que você realmente tem as coisas que são importantes, que são relevantes, você se entende, você consegue se encontrar, e eu acho que isso que é o mais importante. Aí você para, né, de olhar para os outros, você se foca no seu, e isso eu acho que demonstra muito como que a pessoa, se a pessoa está ou não conectada com Deus nesse sentido, que nem você falou, poxa, se a pessoa está indo para a igreja para comentar as coisas dos outros e não para se conectar, sabe, olha a distância que ela está, tá lá o quê? É porque não tem Big Brother?
Quem tá no banco?
É isso, né? Parece isso, porque deve ser a mesma galera que vai ficar no Big Brother aí, em outros programas, tá procurando fora algo que não tem dentro.
E só mais uma, finalizando já, como é que a comunidade aí de vocês, né, tá lidando com essa situação em relação à informação da fé? Como é que está quebrando essa barreira da distância? As pessoas não poderem ir à igreja presencialmente.
Aqui as pessoas... até mostrei uma foto aí no começo. Eu sou da congregação. A congregação está disponibilizando os cultos pela internet. Então a gente não tem ninguém no culto, né? Tem só a gente não chama de pastor, um ancião. E um cinegrafista. Tem uma pessoa que faz a leitura de Libras lá. O intérprete que está na casa dele... Ele vai ouvindo, vai fazendo interpretação, coloca os dois lá na imagem, a gente vê. Então, eles estão fazendo dois cultos por semana, só no fim de semana, né? Sábado e domingo. E a gente ouve pela internet. O que eu faço é colocar meu véu, botar minha roupinha, lá pra frente da TV, ligar ele e fazer meu culto aqui em casa. Isso tem ajudado. Lógico, a gente sente falta de estar com os irmãos. Mas é bom, porque a gente fala entre a gente, né? Tem um grupo aqui que fala, agora a gente vai pro culto, sabe, todo mundo, desliga ali, vai orar, tudo, passa o tempo, depois se une com eles de novo, mesmo à distância. Eu acho que isso ajudou bastante. Eu acho que ia ser muito duro se a gente estivesse nesse processo sem uma palavra, sabe? Sem estar conversando com o outro, sem ver uma pregação acontecendo ali na hora, sabe? Ia ser muito difícil. Pelo menos pra mim ia ser um momento muito difícil. Isso tá ajudando bastante. Não é a mesma coisa, mas tá aliviando uma dor, assim, porque a gente fica em casa, fica ansioso, né, angustiado. É bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? Eu espero que os outros também estejam fazendo. Eu sei que tem pastores que fazem, padres que estão fazendo pelo Facebook. Eu acho importante a gente ter esse momento.
Eu tenho, por exemplo, a minha tia, que é minha madrinha também, ela é muito forte na comunidade católica de Santos e, putz, ela tem 200... ela tá sofrendo muito. Ela tá sofrendo muito porque ela é aquela pessoa de frente, de projeto, de estar distribuindo, sabe? É alimento, junta roupa, tá sempre fazendo alguma coisa, assim. Ele tem uns 250 projetos diferentes fazendo toda hora. Ela tá sofrendo muito por não estar fisicamente podendo fazer, sabe? Indo na linha de frente. Compensação, tá que nem o pessoal comenta, né? Que tem dela, tem live. Minhas outras tias são evangélicas, também estão tendo lives, estão acompanhando, estão dando um jeito. Quem não tem banda, literalmente, gente, quem não tem banda, tem igreja que tem rádio comunitária, tá pela rádio comunitária. O pessoal ainda tem muitos locais que o pessoal, porque não tem uma banda de internet boa, tá em rádio, por incrível que pareça. Gente, é que eu falo assim, só pra vocês terem ideia. Um aniversário de 90 anos da minha avó, que foi em novembro passado, veio 300 pessoas e não veio nem metade da família. Então, quando eu falo família, eu sou um pouquinho... A gente acabou exagerando um pouco, porque só eu, a minha avó, ela teve 8 filhos e mais 3 adotadas. Mais 3 tias minhas que são adotadas. Então, e aí cada um tem filhos, enfim, né? A gente... Bastante gente mesmo. Então, assim, aí cada um tem... Eu tenho... Aí eu posso comentar de bastante jeito de como é que tá, porque, enfim, cada uma tá... Mas tá todo mundo acompanhando. Tá todo mundo acompanhando. É, cada um do seu jeito lá, um por rádio, porque não tem internet boa, o outro vai na TV, o outro... A minha tia, que nem eu te falei, que essa é a minha tia, que é minha madrinha, que ela tem um... A questão dela é trabalhar com... Ela que tá sofrendo mais. Ela que tá sofrendo absurdo, porque ela queria ir pra frente, sabe? Pra fazer as coisas e não tá conseguindo. Mas tá todo mundo dando seu jeito.
A situação aqui também é a mesma, né? Os padres fazem lá, celebram a missa. As pessoas ali estão ajudando, né? Um afirmando, no máximo 3 presentes. Tem o pessoal do Jorge também que fazem as rádios. As rádios também, muita gente que trabalha, apresenta programas. Pois é, gente. Foi um prazer recebê-los aí. Estamos chegando ao final. E passando aí para vocês fazerem as considerações finais, tá bom?
Obrigada. Como consideração final, vou bater de novo na tecla, né, gente? Nesse momento agora, lembrar, né, que a fé sem obra é morta. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Deixar aqui minha dizer que já no começo eu falei, mas vou falar aqui de novo agora nas redes sociais. Vocês me encontram lá no OmegaCast, que vocês vão estar lá no www.omegastation.com.br. Lá eu falo sobre temas nerds. Na verdade, eu acho que se alguém me ouvir for aqui, vai até assustar, porque eu sempre estou falando de coisas sobre outros assuntos. Acho que é a primeira vez que eu falo da minha fé para a podosfera ouvir. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Quem já conversou comigo separado, quando perguntou, quando a pessoa pergunta, a gente responde, né? Eu não saio apresentando todo o meu CPF, RG, religião, se eu prefiro livro de cabeceira, se eu prefiro praia ou campo, a gente não conta. Mas quando a pessoa pergunta, a gente conta, né? Não quer que a gente fale sério. Às vezes já me ouviram lá no Pistolando, falando sério sobre a minha área de pesquisa, a pessoa falou, nossa, você fala sério. Eu falei, pois é, às vezes só acontece. Então eu tô lá também no Me Julguem Podcast, quando a gente também trata de alguns assuntos sérios. A gente tem um episódio que a gente gravou sobre coronavírus, entrevistamos uma médica sobre isso, uma pessoa que mora no Japão, para falar como é que tá a situação lá. Agora, lá a gente tá falando super sério, então às vezes não me julguem, tem coisas sérias, tem coisas mais do cotidiano, mais bobeirinha, mas a gente sempre tenta trazer dar uma suavizada nesses assuntos mais sérios. Tem um programa que eu indico para o pessoal muito, que é o que a gente falou sobre autismo, sobre inclusão. Então, vocês encontram a gente lá no Me Julguem Podcast, que é lá no Twitter, é @julguemme. No Instagram, é @mejulguem_podcast. E no Telegram, se quiserem fazer parte do grupo, t.me/mejulguempodcast. Muito obrigada.
Ok, obrigada. É um prazer. Rodrigo, você pode fazer suas considerações?
Opa. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Não conhecia o podcast de vocês. Até quando fui contatado, até comentei, poxa, eu tô tão distante mesmo de estar numa religiosidade, viver a religiosidade. Assim, eu vivo ela internamente, mas eu tô longe de comunidade faz um tempo. Muito obrigado pelo convite. Tinha coisa aqui que eu acho que eu mesmo... Acho que se a gente não tivesse conversado, se nós não houvéssemos conversado aqui, eu não teria percebido. Eu sou muito grato a vocês por isso. E assim, faço. Aí eu que vou com a relatora, porque se quem me vê aqui, quem me vê por fora, não vai me reconhecer de todas as coisas absurdas que eu falo, de tudo quanto é podcast que eu participo, porque, enfim, participo de vários temas. Atualmente eu estou com o Big Three, que é um podcast de basquete NBA. Tenho também outros projetos, inclusive um de genealogia que está para sair. Estou aqui preparando pauta, preparando um monte de coisa. Espero que mais um tempinho aí já vai sair, o que eu acho muito legal. Me encontro aí no Twitter, no @rbamondes, R de Rodrigo, B de bola, A de avião, M de macaco, O de onça, N de navio, D de dado, E de escola, S de sopa. Ou procurem, caso vocês precisem de ajuda com WordPress, tem o Pod Ajuda WP. É um serviço que eu faço gratuitamente para quem tiver com problema de WordPress para podcasts. Então, é lá no Twitter, é o @podajudawp. Então, Pod Ajuda WP, tá bom? Muito obrigado aí pelo convite.
Obrigada a vocês. Espero que a gente possamos ter mais oportunidades. Estamos fazendo outros podcasts juntos. Obrigada mesmo. Então é isso aí, pessoal. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, @LectioChrist. Tem o Instagram, também, @Christ.Lectio. O nosso grupo no Telegram é o t.me/tulectocrist. Você pode enviar aí suas dúvidas, comentários, sugestões. lectio.christ@gmail.com. É isso aí, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até a próxima.